Bom, Carbonari, eu fiz uma provocação inicial e Paróca lá e preciso fazer uma para você também. Então, é o seguinte, né? Você sabe que nas organizações educacionais, o que todo mundo teme nos inícios de semestre são os terríveis cortes, né? Vai cortar, precisa cortar. Então, como é que você reage quando vem aquela relação de cortes e tem o pessoal da área acadêmica e o pessoal da administração? A sua mão vai para onde na hora de cortar?
Na realidade, eu detesto corte, né? Embora a adequação financeira e econômica tenha que ser feita em qualquer instituição. O que eu não suporto é a instituição que tem estabilidade e que não aceita o corte. Aí eu fico bravo. Porque, como disse o Alcalai, o lucro não faz mal a ninguém. Faz bem a todos. Lucro ou superávit, como queiram tratar. O lucro traz resultados positivos, melhoria de laboratório, melhoria na carreira docente, mais estabilidade na infraestrutura, no serviço. O lucro propicia você melhorar indicadores de qualidade, né, sejam eles quais forem. Né? Mas, quando você tem um orçamento a cumprir, você consegue se amoldar no orçamento. Você consegue ter 30 alunos para o professor, e não como outras que têm 10. Você sabe onde colocar. Agora, se você exagerou e precisa cortar, a gente corta de bom grado.
Você não respondeu até
agora. Não, vou responder agora. Então. Se você não exagerou, fez uma administração racional e concisa, mas precisa cortar, você tem que se perguntar por que precisa cortar. Diminuiu muito a mensalidade? Diminuiu muito o número do aluno? O regulatório está te fazendo criar um custo MEC insuportável. Então, há motivos para esse tipo de corte. E a modernidade administrativa também, hoje, impele você a criar centros de serviços compartilhados. E quando você faz um centro de serviços compartilhados, sobra gente mesmo. Acabou aquele contador que faz a escrita à mão, não tem mais. Quando você entra numa rotina de informática, você dispensa dois ou três, e assim por diante. Então, o enxugamento da máquina de funcionários de qualquer empresa tem que ser olhado ano a ano, orçamento a orçamento. Em função do quê? Da estrutura que você coloca. Se você tem um centro de serviços compartilhado, você com certeza economizará funcionários. Faço eu hoje, tenho feito a Estácio e outras instituições que estão trabalhando nessa área, estão aceitando a modernidade empregatícia através de centros de serviços compartilhados. Não há duplicação mais de funcionários. Evidentemente, a primeira vez quando eu comecei a faculdade, eu tinha 30 funcionários na secretaria. Hoje eu tenho 4 funcionários a cada 2 mil alunos. Opa, já tem uma razão de produtividade. 4 funcionários a cada 2 mil. Se uma faculdade tem 2 mil alunos e tiver mais do que 4 funcionários, eu vou em cima do diretor, porque a produtividade caiu. Então, hoje nós conseguimos aquilatar a relação de produtividade. Pessoas, funções, tarefas. Então, não é, vai empregando, filho de um, filho de outro, entre, olha, secretaria está pouco, o aluno não tem com quem falar. Tem a máquina, ele fala com o computador, entra no CRM, etc, e fala. Então, a racionalidade administrativa gera diminuição de pessoas. Isso é fundamental a gente entender. Agora, não se pode demitir por demitir, eu quero diminuir por diminuir. Os encargos hoje são violentíssimos. E eu coloco até em função de conselho de amigo. Nos últimos 3 anos, eu gastei uma fortuna em Anguera com pagamento de demissões. E aí nós começamos a perceber por que essas demissões ocorrem. A maioria delas, porque o coordenador foi trocado, ele pega e coloca os amiguinhos e manda embora os outros. Você troca um diretor, ele troca todos os coordenadores para colocar os amigos e manda embora os outros. Então nós damos uma ordem, diretor novo só muda de coordenador depois de 2 anos de mandato, se for bem avaliado. Quer dizer, está uma troca-troca ali para apaniguar amigos? Que negócio é esse? Isso não é produtividade, isso é protecionismo. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta, que em função da necessidade orçamentária, a gente tem que se posicionar. E eu acho que é função do CEO, do gestor, ou de quem seja responsável, tomar posições dentro de um orçamento para que haja superávit. Eu não posso fazer uma universidade, um complexo educacional, que vai empatar, ou a minha previsão, vou perder pouco. Isso não é previsão, isso é falta de inteligência, né? Ou desinteresse da área. Então, de qualquer maneira, o lucro tem que sobreviver com a qualidade acadêmica. Agora, eu tenho dito ultimamente, eu estou mudando um pouco minha maneira de ser, o Gabriel acho que já ouviu uma vez ou duas, eu não estou muito acreditando na empresa acadêmica educacional. Eu acredito mais na academia profissionalizada. porque nós não vamos deixar de ser uma academia. O nosso produto é curso superior. Né? O produto que tem que ser vendido, desculpe a palavra aí, quem não gosta, é bacharelado, licenciatura, tecnólogo, EAD. O nosso produto de venda é um produto que vem da academia. Então eu prefiro colocar, de fato, gestores até que vêm da área financeira, sem problema nenhum, desde que entenda que nós temos uma academia profissionalizada e não uma empresa educacional. Então isso me parece importante. Isso é lógico, é um elogio aos educadores que outrora nos antecederam, que criaram a base para a gente ter esse conceito hoje. Quer dizer, as academias no Brasil estão todas se profissionalizando, buscando financistas, economistas, administradores melhores do que nós, que você falou aí, veio de dois mundos, né? Financista e educacional. Tem muito mais. E os padres foram preparados para isso? Algum padre foi preparado para ser gestor acadêmico?
O padre é o doido.
Não, não, senhor. Foi para outra coisa, pregação do outro lado. E tem mais gente do que isso aí. Tem fazendeiro, tem bicheiro, tem tudo. Então não é só financista e educador. Então, na realidade, nós fazemos gestão de um complexo educacional que foi nos colocado à mão. E fazemos isso da melhor maneira possível. Né? Eu tenho conversado muito com o Alcalai também, de como melhorar um item, melhorar dois itens, três itens, porque nós temos muito que fazer sinergia, né? Entre várias instituições, não só as nossas, outras também. Até brinquei um dia com ele. Já pensou se as grandes do Brasil, e consequentemente as menores, fizessem um único sistema de biblioteca, um único processo de catalogação e classificação, e abrissem a biblioteca para todas as outras do Brasil? Quando o MEC perguntasse assim, quantos livros você tem na biblioteca? Eu falo, 40 milhões. Acabou a discussão na biblioteca. É isso? Então, podemos até começar uma integração nacional de biblioteca. Porque nós precisamos dar resposta em escala hoje, né? Não basta só uma faculdade pequena lá no interior do Mato Grosso. Ela também é boa, ela cumpre suas funções, mas ela pode não ter fôlego suficiente, e hoje a biblioteca online facilita isso, para que o seu aluno tenha uma melhoria na qualidade de ensino. De qualquer maneira, eu defendo sempre que a instituição deve ter lucro. O lucro pode ter vários nomes, superávit, sobras, margens positivas, mas enfim, se você não tiver isso, não dá para fazer o que você quer fazer, né? Como diz Nival, eu fico escravo daquilo. Ou deficitária, como citou ele lá, uma escola deficitária não tem fôlego, não dá para andar. Aí sim, corta por cortar, por necessidade extrema. Né? O conceito de qualidade está sendo colocado na dúvida do Ática, eu já não tenho essa dúvida há muito tempo. Os administradores me ensinaram que qualidade é aquele conjunto de características que um produto ou um serviço tem e que satisfaz duas coisas: o interesse e a satisfação do usuário. Então, se eu faço um currículo, eu tenho que pensar, o aluno tem interesse e vai ficar satisfeito? Tem interesse porque ele quer o quê? Uma profissão. O meu currículo tem que satisfazer os ditames da profissão que ele está procurando. Né? E da mesma forma, a satisfação, ele tem que se sentir bem, tem que ter infraestrutura, tem que ter multimeios, boas aulas, boa metodologia de ensino. Então, quando você fala que o nosso cliente, o nosso aluno, tem que ter essas duas variáveis, satisfação e interesse atendidos, o nosso projeto de curso tem qualidade. Agora, essa qualidade aqui pode ser diferente de outra colar, não é isso? Eu duvido que algum curso europeu hoje tenha qualidade. Atende às necessidades de empregabilidade dos alunos lá? Tem alunos se formando tendo emprego na Europa, com 28% de desemprego? O nosso tem muito mais qualidade, com 6% de desemprego. Então, qualidade é uma questão também político-geográfica. Agora, impor goela abaixo, qualidade do século passado, para novo modelo de qualidade, para mim é hipocrisia, né? Hipocrisia naquele sentido que é todos querem que seja imitado, que ele é o bom da bola e ele não é não. Quer dizer, o número de titulados numa instituição, o número de doutores, de mestres, é importante? Claro que é importante, mas não é fundamental para a qualidade. O professor tempo integral não é fundamental para a qualidade. Estou falando do aluno que vem buscar o seu curso, nesse seu curso noturno, o seu diploma, para fazer um upgrade na vida. Não estou falando do filho diurno, do jovem, que tem condições materiais melhores, que vai ser um pesquisador mais tarde, não estou falando dele. Esse é o pico da curva. É aquele aluno nível A, tempo integral, que alguém paga a escola para ele. Eu estou falando da grande massa de jovens trabalhadores que nós atendemos. Esse aluno, se ele gostasse de pesquisa, ele aprovaria uma Assembleia Geral na minha instituição e de vocês, e no caneta era assim, mensalidade de ensino, tanto, mensalidade pró-pesquisa nacional, mais tanto, mensalidade para aprimorar professores, mais tanto. Ele paga isso? Ele quer pagar um professor já feito, Ele quer pagar o governo que cuida da pesquisa como política pública e dê dinheiro para isso. Eu não posso tirar da mensalidade de um jovem trabalhador projetos de pesquisa, qualificação docente, extensão universitária caríssima. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que cobrar dele aquilo que ele está disposto a pagar. Então, lucro e qualidade acadêmica podem coexistir, podem coabitar, e eu acho bastante salutar. Tocando um pouco na palavra do Átila, a diferença entre a BIC e a Mont Blanc, eu estou com uma Mont Blanc aqui, essa é da boa, não é aquela da Feira do Paraguai, né? A Helena me provoca muito, essa é da boa. Eu preferia ser dono da BIC do que da Mont Blanc. O Barão von Bic, o alemão que bolou a esfera de tungstênio, vende 2 bilhões de canetas ano, essa aqui vende mais ou menos 100 mil. A escala dele em relação a isso aqui, esse arquitrilionário, esse aqui é um mero milionário na Alemanha. Isso aqui significa escala, atingimento de populações carentes. Se você for na Namíbia e pedir para um pajé escrever uma receita de pagelança, ele faz uma caneta bica. Isso é quantidade, qualidade e qualidade boa. Ela não falha, não está pôr na língua para amolecer a tinta, né? Então eu prefiro ser dono da bica do que da Mont Blanc. Quando a gente faz educação superior e pensa em lucro, é para investir em quê? Em qualidade. Mas também em escalabilidade. Se você tem um bom modelo de currículo, seja ele de nicho ou seja de massa, você precisa ter escala. O Brasil é muito grande, nós estamos com 13, 14% de universitários ainda. E os outros 80 e tantos, cadê? Financiamento precisa, elucidá-los das profissões, quer dizer, que tipo de profissão você quer, que ocupação você precisa fazer. Acho que tem uma grande empreitada aí, dá para dobrar ou triplicar o número de alunos nessa década aqui, com muita folga, com muita folga. Agora, é preciso acabar com a teimosia das autoridades educacionais, de achar que qualidade é aquilo que eles acham que seja, né? Que eles são virtuosos, né? Então, está errado. Qualidade é aquilo que os alunos precisam, que eles satisfazem. Então, quando se fala em lucro e qualidade, eu acho que a qualidade é um alvo a ser perseguido, independente da palavra lucro. Vai dar lucro, vai dar superávit, a menos que você faça loucura, né? Tá certo? E eu, quando vejo uma instituição estatal, ainda bem que não é a maioria delas, eu vejo poucas, mas poucas ruins. Quando você fala em lucro, eles dizem que o lucro é imoral. Mas para eles, lucro tem que investir em salário e estabilidade. Quer dizer, tem duas balanças aí terrivelmente opostas. Dar lucro para distribuir em salário é uma coisa, e normalmente para camaradas, companheiros, né? Está errado. Está certo? Lucro é o superávit para você melhorar seus fins. Melhorar laboratório, biblioteca, sala de aula, inclusive salários. Então, eu vou dar apenas um exemplo de como é que a Anhanguera, eu me permito fazer o exemplo pessoal, porque é o que eu conheço. Hoje, a nossa carreira docente é ela todinha de salários variados. O professor que publica um artigo por ano tem 10 pontos. Se ele tem a dissertação de mestrado, são mais 30 pontos. Doutorado, 50. E aí? Tantas palestras em nome, 2 pontos, 5 pontos. Cada vez que ele completa 40 pontos ao final do ano, entrega a produção, uma comissão de docentes analisa, e ele muda de letra. A, B, C, D, E, F, G. Nós estamos na G agora. Cada letra é 1,5% de aumento real no salário do valor hora-aula dele. Eu conheço professores com mestrado letra G que ganham mais que o doutor letra A. Está claro? Então, a produção acadêmica libera o professor de ficar só no elite. Ele tem salário variado. Os coordenadores de curso também têm algumas metas a serem atingidas, né? Número de aluno em classe, melhoria do vestibular, atendimento comunitário, projeto de extensão, ENADE, maior número de alunos que vão para pós-graduação. Essas variáveis todas são somadas e os coordenadores recebem até 2 salários. Um salário em março, um salário em setembro, em função de atingimento de meta. Os diretores de unidade, nós pagamos até 4 salários de bônus. Primeiro, a margem de cada curso num campus reflete a margem do campus. E o diretor recebe até 4 salários em função da margem e do atingimento dos percentuais. Para o reitor, etc., nós na realidade vamos de 2 a 12 salários de bônus. Então todo mundo na Anhanguera tem salário variado. Se o professor diz que ganha mal, porque ele produz pouco. Se o coordenador não ganhou bônus, porque ele não produziu nada para o curso. E nem diretor e assim por diante. Então, é um desafio constante em busca do bônus. Às vezes até exagerado, né? Às vezes até exagerado. Mas é uma busca pelo bônus. Desde que você tenha um bom radar, um bom sistema de cobrança de metas, todo mundo trabalha. O professor brasileiro é animado. Ele gosta de fazer isso. Agora, a gente tem que pagar isso, né? Então, a produção docente tem que ter e merece esse dinheiro a mais, esse bônus a mais. Então, o lucro não é pecado. E quando a gente fala com aquelas pessoas que detestam o lucro, que tem gente que detesta, né? Não é que tolera a gente, detesta a gente. Eu falei outro dia na Comissão de Educação da Câmara, defendendo lá aquele antirregulatório, vocês me indicaram, eu fui lá. Eu falei uma coisa que deu uma repercussão pesadíssima. Eu vou repetir ela agora para que fique público para todos. Se as autoridades educacionais forem coerentes e quiserem o bem do país, limitem 5 salários mínimos no poder aquisitivo de quem vai para as federais. Está claro que eu falei, não? Querem pôr gente boa e pobre nessa situação? Limitem 5 salários mínimos. Qualquer um que tem renda per capita familiar até 5 salários mínimos, não precisa para a não precisa nada, vai para a federal. Sobra milhões de alunos de lá para cá. Agora, você tem coragem. Né? Você tem o nariz roxo para fazer isso. Está claro? Se quiserem resolver, tem solução. Como eu já falei lá, já apanhei lá, espero que não vá apanhar aqui. Eu vou defender esse próximo ano o limite de 5% de salário dos pais e mães, etc., para quem põe filho nas federais. E ainda voltando a falar em qualidade acadêmica, eu acho até que o contrário dela, não dá para fazer qualidade acadêmica sem recurso financeiro. E o recurso financeiro só existe se nós tivermos superávit. Essa é a lógica do sistema econômico que nós vivemos. Eu não posso chegar no Estado, ó, me empresta 10 bilhões para mim fazer uma carreira docente nova. O Estado não é minha mãe. Eu não posso pedir às comunidades, né, associação comercial e outros aí, olha, me dá dinheiro para mim fazer tal coisa. Tem mais coisa do que educação uma sociedade fazer. Né? Eles também gastam em outras metas prioritárias, saúde, atendimento, agricultura, etc. Então nós vamos ter que nos virar com o quê? No caso da escola particular, com as mensalidades. Mensalidades, serviços extras, você vai ter que buscar. Aquilo que as públicas, as estatais faziam bem, nós vamos ter que aprender a fazer bem também. Buscar outros recursos, né? Para poder alimentar outros sonhos, para que tenha ainda superávit. Não sei se respondi a pergunta, mas a provocação, pelo menos, eu respondi. Muito obrigado.